Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a advogada Mariana Michelotto. Ela traz para a gente mais informações sobre o uso de tornozeleiras eletrônicas, assunto que tem gerado muitas discussões atualmente. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente dando sua opinião ou falando a sua dúvida por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Mariana. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui hoje para falar desse tema.
E, doutora, para a gente começar nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que é e quais são as finalidades das tornozeleiras eletrônicas?
Claro, a tornozeleira eletrônica, ela é um equipamento utilizado pelo preso em que ele é monitorado através do GPS pelas autoridades públicas. Esse equipamento, ele permite que o Estado saiba a exata localização do monitorado e também delimite uma área que ele pode permanecer, bem como o horário e dia que ele pode se deslocar. Isso faz com que o Estado controle a pessoa monitorada e verifique se ela está cumprindo as regras determinadas pelo juiz.
Uhum. E, doutora, a senhora poderia falar um pouquinho para a gente agora de onde que surgiu essa ideia da tornozeleira eletrônica e como que ela chegou até o Brasil?
Bom, a tornozeleira eletrônica, ela teve início nos Estados Unidos, mais ou menos no começo da década de 60. Já no Brasil, a tornozeleira, ela foi introduzida oficialmente apenas em 2010, com a Lei 12.258 de 2010, que regulamentou a utilização desse equipamento pelos presos nos processos criminais.
Uhum. E, doutora, quais são os requisitos que os presos eles precisam ter para poder usar a tornozeleira? É qualquer preso que pode usar ou não?
Bom, de acordo com a lei, são três hipóteses em que a tornozeleira eletrônica ela pode ser imposta pelo juiz ao preso. São esses os casos da saída temporária, prisão domiciliar e das medidas cautelares diversas da prisão. Vou explicar um pouco de cada,
tá?
No caso da saída temporária, são aqueles presos que têm um bom comportamento e ainda preenchido alguns requisitos na lei, ele pode sair em algumas datas comemorativas, como, por exemplo, o Dia das Mães, Dia dos Pais, o Natal para passar com a família. Assim, ele pode ser monitorado pelo juiz através dessa tornozeleira e ainda passar essas datas com a família. No caso da prisão domiciliar, é quando uma pessoa deveria cumprir a prisão no sistema carcerário, mas para preencher alguns requisitos na lei, o juiz pode determinar que ele cumpra essa pena em casa. Uhum. São os casos das pessoas maiores de 80 anos, pessoas extremamente debilitadas por motivos de doença grave, pessoas que são imprescindíveis aos cuidados especiais de pessoas menores de 6 anos ou com deficiência, as presas gestantes, mulheres com filhos de até 12 anos de idade incompleto e também os homens presos, caso eles sejam os únicos responsáveis pelos cuidados do seu filho de até 12 anos de idade incompleto. E, por fim, também é possível a utilização da tornozeleira eletrônica nos casos das medidas cautelares diversas da prisão. O que são essas medidas cautelares? É quando a prisão é decretada antes de uma sentença condenatória, ou seja, não há uma sentença condenatória definitiva ainda, uhum. E o juiz entende que não há mais motivos para essa pessoa permanecer presa. Por quê? Porque não há indícios que ela vai fugir, ou destruir provas, ou coagir testemunha. Então, o juiz pode determinar que ela seja solta com algumas condições. Dentre elas, a utilização da tornozeleira eletrônica. Isso foi introduzido no Código de Processo Penal em 2011. Até 2011, as outras medidas cautelares diversas da prisão eram, por exemplo, comparecimento periódico perante o juízo para justificar as suas atividades, proibição de acesso a alguns lugares, proibição de manter contato com algumas pessoas, proibição de sair da cidade, fiança, por exemplo, e agora também a possibilidade do monitoramento eletrônico. Um exemplo que a gente vê muito na prática é uma pessoa foi presa em flagrante cometendo um crime. É, o policial conduz essa pessoa presa até a audiência de custódia, que é uma audiência que vai ser realizada com um juiz, um promotor, um advogado. E o juiz, ele vai avaliar o crime que essa pessoa cometeu, se essa pessoa é primária, ou seja, ela nunca cometeu crime antes, e pode determinar que essa pessoa fique presa preventivamente ou que ela seja solta. Se for um crime menos grave, a pessoa tiver endereço fixo, trabalho, não tiver antecedentes criminais, ou seja, tudo indicar que essa pessoa não vai cometer novos crimes ou fugir, o juiz pode determinar que essa pessoa seja solta com o monitoramento eletrônico.
E doutora, a senhora poderia falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre o que, que diz a lei 12.258 de 2010 sobre esse tipo de tecnologia?
Sim. É, a lei 12.258 de 2010, ela incluiu na lei de execuções penais e também no nosso código penal a possibilidade da utilização do equipamento de tornozeleira eletrônica pelos presos e também regulamentou o seu uso. Essa lei prevê diversas questões, por exemplo, os requisitos para monitoração eletrônica. Nesse caso, a lei de 2010 só previu nos casos de prisão domiciliar e da saída temporária. Foi em 2011 que a lei previu no Código de Processo Penal a aplicação da tornozeleira para os presos provisórios. Essa lei, ela também prevê os deveres dos monitorados que estiverem utilizando esse equipamento. Quais seriam esses deveres? Primeiro, é do monitorado receber visitas do servidor responsável pela monitoração e também de responder os contatos e orientações desse servidor. Um dever importantíssimo que a lei prevê é que o monitorado não pode remover, violar, modificar ou danificar de qualquer forma esse equipamento. E, deste modo, a lei também prevê as sanções ao monitorado que, eventualmente, danificar esse equipamento. A lei também prevê as hipóteses em que a monitoração pode ser revogada, que é quando a monitoração não for mais necessária. Por exemplo, se a pessoa for solta ou absolvida do crime que ela estava presa. E também prevê a hipótese de que a monitoração pode ser revogada no caso de um monitorado violar um dos deveres que eu mencionei agora.
Doutora, para a gente contextualizar o nosso ouvinte nesse assunto que a gente está conversando hoje, a senhora poderia falar um pouquinho mais para a gente sobre quais são as formas de regime, quais são os tipos de prisão possíveis?
Claro. Bom, primeiramente, é preciso destacar que a regra no nosso ordenamento jurídico é que a prisão é uma forma de cumprimento de pena. Essa pena, ela é imposta em decorrência de uma condenação definitiva por um juiz criminal, porque o juiz verificou que houve uma prática de um crime e ele profere uma sentença condenatória e essa prisão é decorrente dessa pena. Quando a gente fala em definitiva, o que a gente quer dizer? É que é uma condenação transitada em julgado, ou seja, é aquela condenação que não admite mais recurso. É em decorrência da nossa Constituição Federal, que prevê que uma pessoa somente será considerada formalmente culpada pela prática de um crime depois do trânsito julgado da condenação. Então, somente depois dessa condenação definitiva que a gente pode falar em prisão como forma de um cumprimento de pena. E no nosso ordenamento jurídico são três regimes de prisão. Primeiro deles, vou explicar rapidamente.
Sim.
É o regime fechado, que é o mais severo, que nele o condenado fica em tempo integral no interior do estabelecimento prisional e geralmente é aplicado para as penas maiores de 8 anos ou para os condenados reincidentes. O segundo regime é aquele regime semiaberto, que é o regime intermediário, que é o condenado ele trabalha durante o dia e submete ao recolhimento noturno. A lei prevê nas colônias penais agrícolas e esse regime geralmente é aplicado para as condenações entre 4 a 8 anos. E o regime aberto, ele é o regime menos severo e não envolve encarceramento. O condenado ele tem que cumprir uma série de requisitos previstos na lei e também fixados pelo juiz na sentença, mas via de regra ele não se recolhe ao estabelecimento prisional. Essas formas que eu disse são as formas de cumprimento de pena, que é a regra do nosso ordenamento. Mas eu vou falar um pouco rapidamente sobre a prisão preventiva.
Sim.
Que a prisão preventiva é a prisão exceção na legislação brasileira. Ela é aplicada durante a investigação criminal, inquérito policial ou durante a ação penal, ou seja, antes da condenação definitiva. E é importante destacar sempre que no nosso ordenamento jurídico, pela Constituição Federal, todos são inocentes até o trânsito em julgado da decisão condenatória. Então, é por isso que a prisão preventiva ela tem um caráter excepcional. E, infelizmente, não é isso que ocorre que a gente vê no, diariamente. Ela é cabível, basicamente, quando existir prova de que ocorreu o crime e indícios suficientes de autoria. Então, você tem que ter prova que ocorreu um crime e que a pessoa praticou esse crime, pelo menos indícios. E, além disso, desses dois requisitos, também tem que estar acumulado com outros requisitos, que são para impedir novos crimes ou proteger testemunhas, provas, garantir o prosseguimento do processo, impedir a fuga, o desaparecimento do acusado. E também existe uma hipótese na lei que é para proteger a ordem econômica, que é uma hipótese menos comum que a gente vê e protege de forma mais ampla o cenário da economia. Diz tudo isso para quê? Para ressaltar o seguinte: a regra da prisão é que ela seja aplicada somente depois da condenação definitiva. E, sim, infelizmente, hoje em dia, cerca de 40% das prisões no país são decorrentes de prisões preventivas, as prisões cautelares. Então, a exceção está, infelizmente, a caminho de virar uma regra. Por isso que é importante a gente ressaltar e estudar ao máximo sobre a tornozeleira eletrônica e outras formas de atingir os objetivos da prisão, para evitar cada vez mais o encarceramento provisório.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a doutora Mariana Michelotto. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o uso e o funcionamento das tornozeleiras eletrônicas. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe por meio do nosso Facebook no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, hoje quando a gente fala em todo esse assunto, se discute muito a questão da superlotação do sistema carcerário. O uso da tornozeleira eletrônica também é uma medida possível para diminuir essa superlotação?
Com certeza. O Brasil, ele tem uma das maiores populações prisionais do mundo. Segundo dados do Ministério da Justiça, hoje são quase 600 mil presos. Todos os dados e pesquisas indicam que o sistema carcerário brasileiro é caótico. Faltam condições básicas de higiene, há proliferações de doenças, há muita violência, pois as prisões estão superlotadas, dominadas pelas facções, o que gera rebeliões, desavenças internas, homicídios, e também há um grande problema para o Estado no controle dos presos, o que faz com que muitos policiais coloquem em risco suas vidas dentro das prisões e também acabem tendo que ficar cuidando desses presos quando esses policiais deveriam estar nas ruas investigando e patrulhando. Pois, por exemplo, num lugar em que tem 10 presos, tem pelo menos 3 vezes mais do que isso. Então, é muito, muito importante ter essa consciência de como que há atualmente as prisões no Brasil. Também, infelizmente, há um alto índice de reincidência. As pesquisas indicam que de cada 10 presos que entram no sistema carcerário, 7 voltam a delinquir. Ou seja,
não está havendo uma ressocialização.
Não. 7 voltam a cometer novos crimes. Então, e também, além de tudo isso, não há mais vagas no sistema carcerário. Estima-se que há um déficit de 200 mil vagas nas prisões. Ou seja, infelizmente, o sistema carcerário brasileiro é falido e muito custoso financeiramente para o Estado, pois um preso demanda médicos, policiais, estrutura física, carcereiros, comidas, e o uso da tornozeleira permite sim que muitos presos sejam colocados em liberdade, desde que, claro, preenchidos os requisitos que eu falei, na lei que eu mencionei, e reduz a população prisional brasileira e também traz diversos benefícios ao Estado.
E, doutora, na opinião da senhora, as tornozeleiras, elas são totalmente confiáveis? E por quê? Eu só queria que a senhora explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes sobre isso.
Bom, atualmente, os estados, eles contam com um grande sistema de tecnologia para realizar a fiscalização dos monitorados. Essa fiscalização, ela é ininterrupta e a margem do erro é quase inexistente. As centrais de monitoramento, elas contam com uma grande estrutura e os equipamentos da tornozeleira são bem resistentes. Claro, sempre há erros e a possibilidade de fuga dos monitorados, mas a gente precisa ressaltar e sempre focar nas vantagens do uso dessa tornozeleira eletrônica, que é, como a gente conversou já, a redução da superlotação carcerária, diminuição da reincidência criminal, diminuição dos custos do preso para o Estado e a aceleração do processo da ressocialização do preso, porque ele pode conviver com a família e também trabalhar.
E como é que é feita a fiscalização do uso desses equipamentos, doutora Mariana?
Bom, a tornozeleira, ela é instalada no preso e essa pessoa, ela recebe todas as instruções da manutenção, carregamento do equipamento e da área que essa pessoa pode frequentar conforme determinação do juiz. O monitorado, ele nunca tira a tornozeleira. Ele pode tomar banho com ela e tem um aparelho próprio para carregar a bateria. Se ele sai, por exemplo, dessa área de circulação imposta pelo juiz, o sistema emite um aviso e os agentes que monitoram entram em contato direto com o preso ou com o seu advogado para saber o motivo que ele se deslocou. Caso seja verificado que foi só uma irregularidade, um erro, porque pode acontecer até um erro no sistema, pode não ser aplicada qualquer penalidade ao monitorado. Essas tornozeleiras, elas também possuem sensores que alertam imediatamente se houver qualquer rompimento no equipamento. Todo esse monitoramento e essa fiscalização, ela é realizada por satélite via um GPS que identifica a localização do indivíduo em qualquer lugar do Brasil. Essa fiscalização, ela é realizada por empresas contratadas pelo Estado, juntamente com os funcionários das varas criminais e dos juízes que aplicaram esse monitoramento. Funciona, resumidamente, a fiscalização basicamente da seguinte maneira. A central de monitoramento faz o acompanhamento das tornozeleiras em tempo real, anotando todas as violações, se houver essas violações, como falta de bateria, rompimento, saída da área permitida. Verificada uma infração, se houver, a central comunica a vara criminal, sendo que então o Ministério Público e o juiz analisam uma providência necessária, se for necessário.
E, doutora, de um modo geral, como é que o Estado tem lidado com essa opção de vigilância dos presos?
Bom, ao todo, 18 estados do Brasil já adotaram a tornozeleira, contratando empresas para realizar um monitoramento e também realizando a aquisição de novos aparelhos. Isso demonstra que os estados estão sim se adaptando e instituindo o uso da tornozeleira eletrônica como forma de monitorar os presos. Por exemplo, o Tribunal de Justiça aqui do Paraná, ele inaugurou esse ano o Centro de Audiência de Custódia de Curitiba e nele há um centro de monitoramento eletrônico. E há inúmeras vantagens para o Estado na utilização desse equipamento, especialmente na redução dos custos do preso. Por exemplo, um preso, ele custa em média R$ 1.800 por mês para o Estado. Já um preso monitorado eletronicamente, ele custa em média de R$ 200 a R$ 600 por mês. Ou seja, há uma grande diferença do custo para o Estado. Porque como a gente...
Bem significativa, né?
Bem significativa. Porque o preso, ele gera custos como alimentação, carcereiro que vai ficar vigiando, estrutura em que o preso ocupa, médicos, higiene. E, por óbvio, o monitorado não tem nenhum desses custos, só, claro, da tornozeleira que ele usa. Ou seja, a gente pode ver que os estados estão, sim, reconhecendo a importância e as vantagens desse equipamento e adotando medidas para que eles sejam cada vez mais utilizados.
E a senhora poderia falar um pouquinho agora para os nossos ouvintes, doutora, em porcentagem, porque a maioria das tornozeleiras tem sido destinadas. Em quais casos elas realmente são necessárias?
Bom, essa é uma ótima pergunta, porque preciso destacar que a tornozeleira eletrônica, ela pode ser utilizada por todos os presos. Não existe uma lista de crimes em que é permitido ou proibido o uso da tornozeleira. A análise é feita pelo juiz em cada caso, junto com o promotor e com o advogado. Claro, os presos devem preencher os requisitos que a gente já conversou. No caso, saída temporária, prisão domiciliar ou como forma de monitoramento diversa da prisão provisória. Mas não há restrição. E não é só utilizada, como muitas pessoas pensam, apenas para presos com condições financeiras elevadas. É para todos, especialmente os presos provisórios, aqueles presos que aguardam ainda o julgamento dos seus processos, o que equivale a 41% da população carcerária. Outro benefício trazido pela aplicação das tornozeleiras são o que a gente já conversou também, que são em pessoas consideradas em situação de vulnerabilidade dentro do sistema prisional, como, por exemplo, as gestantes, portadores de doenças, os condenados maiores de 80 anos de idade, mulheres com filhos menores e portadores de deficiências física ou mental.
Doutora, ocorreram alguns casos no país de presos que conseguiram se libertar das tornozeleiras enquanto estavam em liberdade condicional ou nessas saídas temporárias nas datas festivas. Esse tipo de falha é comum ou não? E qual que é a maneira de impedir esse tipo de situação?
Então, eu não vejo isso como uma falha. Porque assim como um monitorado ele pode romper a tornozeleira e fugir, um preso que está na cadeia pode fugir dali e também vários presos podem fazer uma rebelião. Há realmente casos em que o preso consegue romper o equipamento e fugir, mas não é a regra. Os equipamentos são extremamente resistentes e eficazes. E como a gente já conversou também, caso haja qualquer dano na tornozeleira, a central de monitoramento é imediatamente avisada através de um sinal e as autoridades públicas elas têm exata localização e hora em que isso ocorreu e vão atrás da pessoa monitorada que fugiu.
Uhum. E caso o preso consiga se livrar da tornozeleira, doutora, eles são punidos de alguma maneira? E como que isso funciona?
Sim. As sanções, elas são previstas na Lei 12.258 de 2010. Uhum. E caso o preso danifique o equipamento a fim de se livrar da tornozeleira, o juiz poderá aplicar diversas sanções. Dentre elas são a regressão do regime, que é quando a pessoa passa a cumprir um regime da pena mais grave do que aquele que ela estava cumprindo, a revogação da autorização da saída temporária, ou seja, aquele preso que tinha o benefício de sair em datas comemorativas não vai mais poder sair por determinação do juiz. Também pode acontecer a revogação da prisão domiciliar e o preso que estava cumprindo a sua pena em casa passa a cumprir a pena no sistema carcerário comum.
Uhum.
Nos casos dos presos provisórios, aqueles que ainda não têm sentença condenatória definitiva, pode ocorrer a conversão da medida cautelar para prisão preventiva e essa pessoa passa a cumprir a prisão dentro do sistema carcerário. E a lei também prevê a possibilidade do juiz apenas realizar uma advertência por escrito ao preso e caso ele venha realizar novamente dano na tornozeleira, ele ficará sujeito às sanções que eu mencionei agora.
Uhum. E doutora, para a gente finalizar esse assunto em específico, na opinião da senhora, esse aparelho, ele é suficientemente eficaz para controle dos presos? E o que a gente ainda precisaria melhorar nisso?
Bom, essa é uma questão difícil de avaliar, porque a tornozeleira eletrônica, ela começou a ser aplicada com mais frequência recentemente. Mas, como a gente conversou hoje, há sim inúmeras vantagens na sua aplicação, especialmente considerando que o sistema carcerário brasileiro é caótico e não contribui em nada para impedir a reincidência dos presos. Eu acredito sim que a tornozeleira eletrônica auxilia o controle dos presos, pois possibilita que ele conviva socialmente com sua família, trabalhe e não volte a cometer novos crimes, sendo que ainda ele está sendo monitorado pelo Estado e sofrendo as restrições impostas pelo juiz.
Uhum. Doutora, agora eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os desafios dos operadores do direito que lidam com essa área do direito penal. Como que é trabalhar nessa área em específico?
Bom, É uma questão complicada, porque as pessoas, especialmente no caso das prisões, da tornozeleira, ainda têm a visão de que a prisão é a resposta para os crimes que uma pessoa cometeu. Mas a gente tem que analisar que hoje em dia, e nós temos outras formas da prisão, outras formas de cumprir uma pena, outras formas de fazer com que a pessoa responda por os crimes que, eventualmente, ela praticou. Então, como a gente conversou hoje, o sistema penal, o sistema carcerário não é a resposta para a prisão. Então, a gente tem todos os direitos e garantias que a gente tem que conferir às pessoas. E se a pessoa está sendo investigada, processada numa ação penal, ela pode sim, deve ter seus direitos e garantias garantidos pelo advogado.
Uhum. E, doutora, quando a gente fala hoje nos direitos humanos e referentes aos presos, a senhora diria que a sociedade ainda é preconceituosa em conversar sobre esse assunto? Ainda é um tabu?
Olha, eu acredito que seja ainda um tabu, que nem eu disse, as pessoas tendem a pensar e ter aquela ideia de que a prisão é a resposta para qualquer tipo de crime. Isso não é verdade. A gente precisa abrir, estudar, pensar, sabe? E verificar que existem outras formas de fazer com que a pessoa responda por aquele crime. A gente tende a... As pessoas, infelizmente, tendem a pensar assim, não, se a pessoa cometeu um crime, ela precisa ficar presa. Tem gente que define pena de morte, prisão perpétua, que também não é possível pela nossa Constituição Federal. E não é. A gente precisa garantir, porque eu sempre falo assim, que todos nós podemos cometer crimes, todos nós podemos estar sujeitos a uma investigação criminal e, eventualmente, a uma ação penal. Então, a gente precisa ter consciência das nossas, do que pode acontecer com cada um e das garantias que a gente tem e do que a gente pode... O Ministério Público, a polícia pode vir a fazer com nossos direitos para a gente poder buscar isso através de um advogado.
Uhum. E, doutora, além das penas restritivas de liberdade, a gente ainda tem também algumas penas alternativas, né? A senhora poderia falar para os nossos ouvintes como que isso funciona, essa questão das penas alternativas?
Sim, na verdade, como a gente falou, das penas até... Existem duas formas de prisão, né? As penas depois da condenação e antes da condenação. Antes da condenação, a prisão preventiva ela pode ser substituída por medidas cautelares, pela tornozeleira eletrônica, por restritivas de direitos, por comparecimento periódico perante o juiz, recolhimento domiciliar noturno. E depois da condenação, dependendo da pena da pessoa, ela pode ou cumprir a pena no sistema carcerário comum ou pode ser substituída por exemplo, prestação de serviços à comunidade, também por comparecer perante o juiz. Então, existem várias formas de substituir a pena ou a prisão que a pessoa eventualmente terá que cumprir.
Uhum. Doutora, para a gente finalizar agora a nossa entrevista, quais são os conselhos que a senhora daria para os estudantes de direito que pretendem trabalhar nessa área em específico?
Bom, é importante saber e ter consciência da realidade em que a gente vive, visitar um presídio, saber o que acontece no dia a dia, porque as pessoas ainda têm uma visão diferente do que acontece. Quem vai fazer um concurso público para promotor, para juiz ou, inclusive, advogar na área, é importante estudar e ter o conhecimento de como que é o dia a dia dos presos e de uma investigação e de uma ação penal.
Uhum. Doutora Mariana, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Obrigada, agradeço, obrigada pelo convite.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h e é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.